Fala pessoal, começando mais um episódio aqui no RoiConcast, o podcast feito aí para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje nós estamos aqui com o Pedro Boldrini.
Prazer,
fala Pedro.
Prazer, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Primeiro podcast.
Primeiro podcast, é. A gente estava conversando aqui antes, né, a questão de a exposição é um ponto mais delicado, né? Eu sou um pouquinho mais low profile, mas vamos bater papo, vamos trazer bastante conteúdo interessante pro pessoal aí.
Que legal, obrigado por ter aceitado. Pessoal, o Pedro, ele atua como Head de E-Commerce na Sportbras, né?
No grupo Sportbras.
Legal, vamos falar um pouquinho aí da jornada dele, conversar um pouco aí sobre a visão dele sobre as operações de e-commerce e conhecer mais sobre o Pedro, né, Pedro?
Sim.
Vamos iniciar aí, conta um pouco pra gente sobre você, como é que você mergulhou aí no universo do e-commerce.
É engraçado até pensar, porque lá na época de ensino fundamental, ensino médio, a minha cabeça era completamente focada em fazer medicina. Então, completamente...
Totalmente diferente.
Medicina tá aqui, e-commerce tá lá, completamente distante, né? E aí, enfim, ingressei no cursinho, fiz um ano de cursinho. Prestei FUVEST, prestei todos os vestibulares possíveis e imaginários. Tive boas notas, né? Enfim, entraria em direito, entraria em outros cursos, né? Mas, infelizmente, acabei não conseguindo medicina. Aí, enfim, coisas da vida, né? Meu pai perdeu o emprego. Aí ele falou, pô, filho, segundo ano de cursinho eu não vou conseguir bancar. E aí, tenta procurar alguma coisa pra você fazer. Ou talvez você tente estudar de casa... E aí, enfim, aí eu acabei saindo e pintou a oportunidade de trabalhar com meu irmão. Meu irmão, minha cópia, né, diga-se de passagem, bem parecido, meu irmão mais velho. Aí eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade chamada Casa Vaticano, que aí depois fez um rebranding e aí virou VAT, né?
Legal.
E aí lá a gente fazia a gestão de toda a parte de mídia offline do grupo Walmart.
Era
um dos principais clientes da agência. E aí eu iniciei lá como assistente de coordenação, né? Já muito... É bem complicado, porque aos 19 anos já... Não vou dizer liderando ou dando ordens, né, para pessoas mais velhas. Mas tem que ter um certo jogo de cintura ali, né? Pô, o cara tá cheirando a leite, acabou de começar o primeiro emprego. Não dá para chegar com os dois pés no peito. E aí, enfim, comecei a fazer a coordenação de anúncios, de planfetaria... De planfeto, não, de... folheteria, né, do Walmart.
Legal.
Aí você vai vendo, vai desdobrando, né? Você pega... Enfim, comecei a fazer a parte também de diagramação. A galera tinha os horários meio bagunçados. A agência trabalhava em 3 turnos. Tinha das 6 até o meio-dia, do meio-dia até as 8 da noite, das 8 até as 4 da manhã. A galera tinha uns turnos meio malucos. E aí a galera que fazia anúncio, às vezes eu chegava lá, tinha todo o material pronto, as orientações, enfim, ajustes do cliente para repassar, e só chegava o designer meio-dia. E ficava das 9 meio-dia ali e eu falava, putz...
Isso tudo offline na época, né?
É só parte mesmo de jornalzinho de mercado, né? Você vai lá no Walmart, você pega as ofertas da semana, do dia. Tinha essa parte também, eu cuidava um pouco também da parte de... veiculações de anúncio, né, em jornais. Então, eles compravam alguns espaços, como jornal do Metro, né, tinha algumas Gazeta do Povo, enfim, pelo Brasil inteiro, a gente produzia esses conteúdos. E, enfim, foi um aprendizado bem enriquecedor, porque tanto na parte de atendimento, como, enfim, escrita corretamente, trazer a informação mastigada, né, ser aquele filtro, né? O porta-voz, o interlocutor dentro da agência do cliente. Então, isso é um papel fundamental. Até mesmo a questão de aprender a desenvolver, a ter design, skills de design. Aí mexe com Illustrator, mexe com Photoshop, mexe com InDesign, né? Algumas ferramentas do pacote Adobe. Enfim, aí foi indo, né?
Que legal.
Acho que da parte da Casa Vaticana da VAT foi isso, né? Iniciei dessa forma. E aí, dos 19 até mais ou menos os 23, 24 anos eu fiquei lá. E aí, me trouxe aquela percepção de como talvez gerir pessoas. Você começa a ter mais jogo de cintura, até com o próprio cliente, como saber relacionar, ou, enfim...
Lidar com gente no final das contas,
é o mais,
né,
difícil, eu acho. eu falo muito pro pessoal lá de onde eu trabalho... galera que a gente acaba gerindo lá, que o difícil não é em si de gestão de empresas, é criar o processo. Você cria o processo lá, você deixa ele bem intuitivo, bem orientado, pautadinho, tudo mastigadinho para quem for executar. O mais difícil é gerir, né? Essas pessoas, conflitos internos, interesses internos. Então é um ponto que, desde o início da minha carreira, eu venho ali aprendendo um pouco a cada dia, né? Eu tô muito longe de chegar no auge, né?
A gente sempre tá, né, em evolução, né, Pedro? E aí, você começou ali, e aí pro e-commerce, a primeira operação que você entrou é que você tá hoje ou não? Você passou
pro... É a primeira operação que eu tô.
E como que foi isso? Porque você tava ali cuidando mais de ações off, agora partiu pro online.
Nesse meio tempo, né, entre a agência que eu trabalhei e o Grupo Esporte Brás, eu trabalhei numa empresa chamada Bird. Ela é uma empresa de inteligência estratégica de marketing, né? Faz o outsourcing de departamentos de marketing. Eles fazem diagnóstico, todo o plano de ação. E aí, na hora de, enfim, executar tudo que foi diagnosticado e planejado, eles plugam algum departamento ali, caso seja conveniente para o cliente. E aí, eu trabalhei também durante um ano e meio lá. Foi extremamente enriquecedor. Quem lidera a empresa, assim, são as três pessoas, pelo menos na época que estava lá, são pessoas incríveis.
Legal.
Líderes, né, de fato, são bons exemplos, né, que mantenho contato com alguns até hoje, né, e aí cuidei de alguns clientes como Eleve, que é uma edtech, né, cuidei até BR Angels, grupo de investidor anjo, então tem uma porção de clientes que é legal, eles vão diagnosticando vários departamentos, vários segmentos diferentes, né, e você vai aprendendo um pouquinho de cada, né. E aí tive essa rotação. E aí, enfim, engraçado, né? Não vou dizer que no auge, né, do meu trabalho lá, eu tava, enfim, numa fase boa, performando bem, me relacionando super bem com o cliente que eu atendia. E o meu amigo pessoal, né, o Nazi, a gente, há muitos anos atrás, a gente lá, quando tinha 18 anos, já tinha esse desejo de transformar, ou enfim, criar um e-commerce para o grupo ou alguma outra marca que seja criada, né? Só que lá, quando a gente era muito novo, né? 18 anos de idade, não tinha ninguém com graduação, estudo, experiência, não tinha nada de sentido. Aí acabou dando um pouco para trás. E aí, anos depois, ele bate na minha porta. Eu digo bate na minha porta, não, né? Porque a gente todo final de semana tava junto, enfim, é amigo pessoal, né? Mas ele fala, ele me liga, eu tô voltando de uma reunião, ele me liga e fala: ô, onde você tá? Eu falei: ah, tô aqui na Pacaembu voltando para casa de uma reunião. Passa aqui, preciso conversar com você sobre trabalho. Sobre trabalho? Ele: vem cá, vamos conversar. Enfim, ele fez a proposta, né, de pô, preciso de um braço direito, preciso de alguém para colocar esse projeto de pé. E, enfim, foi um pouco difícil a saída, mas eu falei: vou apostar no projeto, vou apostar no futuro. E aí, sem conhecer absolutamente nada de e-commerce, voltando, né, para o foco da pergunta, sem conhecer absolutamente nada de e-commerce. Tinha noções de consumidor ali, mas parte estrutural, como é que funciona o ecossistema do negócio, zero. Aí começa a estudar RP, começa a estudar hub de marketplace, começa a estudar VTEX, começa a estudar um monte de coisa, e aí começa a implementar aos pouquinhos, né, entender o processo...
Que legal. Aí essa implementação, porque pelo que eu entendo, a marca já existia, correto? É a clássica, vendia no off e criou-se o canal digital.
Sim,
né?
Sim.
Quanto tempo para implantar?
Cara, eu ingressei em julho de 21. Foi isso aí, julho de 21.
Uhum.
E aí já tinha um trabalho em paralelo com uma agência para desenvolvimento do site, né? Da parte de front da VTEX, né? Toda a linguagem foi construída em VTEX.io, que aí é uma coisa também um pouquinho mais delicada, né? Para achar profissional que entenda de VTEX.io, para desdobrar essas questões, é um pouco mais difícil de você encontrar. Mas, enfim, a gente foi trabalhando com como a gente conseguia, né, no momento. E aí, no início, a gente contratou a RP da Lynx e Millennium também. Aí, a gente começou em julho, foi só fazer o go live do site em fevereiro. Então, a gente teve ali bons meses de treinamento, desenvolvimento. Na época, éramos em três, né? Então, o Nazi como diretor, eu como um head ali, ainda muito sem definição de cargo, vamos ver como é que vai ser, como é que vai desdobrar. E tinha mais um rapaz que ele fazia parte de cadastros, configurações de sistema. A gente ia fazendo um e-commerce, cada um no seu e-commerce da vida,
pra
né?
Pra construir ali o canal.
O trabalho tem que ser nesse início, nesse sentido. Então, levou ali uns 6, 7, 8 meses pra gente conseguir colocar no ar. Mas isso porque eram poucas pessoas.
Entendo.
A gente foi... até hoje, eu entendo que a gente não... Agora começa a ter um pouco mais de pressa, né? Com relação a resultados, mas... tem um processo de maturação, né? Até do entendimento, estudo, como é que funciona, aí começa a realmente implantar na prática, aí começa a surgir alguns problemas, você começa a buscar soluções, enfim, até coisa besta de tipo, pô, a imagem vai ser, como é que vai ser a imagem do site? Eu vou colocar num banco, eu vou colocar no FTP, o que é FTP? Aí vai atrás e descobriu o que é. Na época eu também trabalhava com FTP, porque enviava arquivos para as gráficas via FTP também, né? No meu primeiro emprego. Mas enfim, você vai aprendendo sobre tudo, né? Vai entendendo sobre tudo e é bem, bem bacana isso.
Que legal. E pegando aqui um pouco, tanto do segmento de esporte, né? Uhum. Que você tá, quanto o canal em si, né? Assim, como que você enxerga? Qual que é o impacto que o canal gerou positivamente pro projeto, pro negócio, né? Porque é um canal a mais de venda e com mais escala, né?
Sim,
Como ele contribui, assim, na sua visão?
Cara, o grupo, ele é um grupo muito sólido com relação a próprio nome. Tem pessoas que não conhecem, mas regionalmente falando, ele é muito forte, né? A região do Brás ali. O grupo é existente há mais de 40 anos, ele tem... Enfim, já tiveram 5, 6, aí, enfim, reduziram para 4 lojas. A maior loja que tem mais de 3.500 metros quadrados, é uma loja completamente fora do padrão de Brás, que é as lojinhas pequenininhas, uma do lado do outro, né? Então, é um ponto legal. E aí, o lado do canal de venda novo é uma questão que tem que ter certo cuidado, né? Porque o nome foi construído ao longo dos 40 anos, né? Então, a gente tem uma reputação a se zelar ali, né? Por se tratar de Brás, é uma questão também um pouco delicada. Tem muita gente que pergunta se o produto é falsificado ou se não é. Então, a gente tem que, enfim... tratar esse assunto como um ponto sensível, né? Lá, a gente, enfim, os fornecedores, eu já participei de reuniões com todas as marcas que você possa imaginar, até com esse CEO da Adidas Global, que, pô, enfim, é amigo do que lidera o grupo, né? O senhor Armando. Enfim, então, a importância do canal foi, mais assim, a tendência do futuro, né? Não tem para onde fugir. A nova geração da família, porque é uma empresa familiar, a nova geração da família quer transitar por ali, é importante estar ali presente.
Legal. Né?
Se você monta uma estrutura, uma operação saudável, consegue ter vendas, produtos de qualidade, preços competitivos, saúde financeira do negócio, e você tiver 0,1% do market share do mercado, já é milhões que você está faturando ali. Então já é uma operação que... vai trazer mais um lado, mais um canal de vendas. E possivelmente o potencial, ainda pensando numa nova abertura desse canal, é que loja física você esbarra num limite ali, né? Você pode trabalhar no máximo de eficiência operacional, seja de atendente, seja de capacidade máxima de público por dia e por aí vai, mas esbarra num teto. Site já não, né?
Sim.
Chegam, sei lá, 4 mil pessoas passar no final de semana lá e 4 mil pessoas visitam segunda-feira o site. Então, nesse ponto...
Isso você tem razão, né? Principalmente no caso do modelo que você tá, como que funciona essa gestão pensando na oferta, no produto, na estratégia de marketing em si? Porque você tem a loja física, a loja online, como que você analisa os dados ali e entende qual que é o caminho mais ideal para chegar num resultado positivo, considerando que você tem múltiplos canais, né? Para não dar conflito, né? De oferta. Vocês acabam criando algo mais específico para o e-commerce, algo mais específico para a loja física?
A vontade, sim, projeto de futuro é fazer a integração, o mini-channel, né? Retiro na loja, trabalhar com estoques que sejam todos eles integrados, mas... Cada um, por hora, acaba trabalhando com o seu estoque, né? A loja trabalha com o estoque da loja, o e-commerce trabalha com o estoque do e-commerce, e assim vai, né? E, sim, já tivemos alguns problemas de colocar, às vezes, um produto... Um exemplo, paguei R$75 no produto. E aí, deu a loucura, vou trabalhar uma markup de 2 mesmo, e a loja tá trabalhando 2.1, 2.2. E aí você coloca na comunicação lá, exclusivo no site, né? Você deixa ali orientado. Uhum. Qualquer tipo de comunicação tem que ter ali algum asterisco, algum texto legal referente a isso, né? E aí bate um monte de gente na loja, o gerente da loja fica louco comigo. Não comigo, comigo também, né? No sentido porque, enfim, eu sou meio que responsável lá e aí eu sou o primeiro ponto de contato, né? Mas aí eu falo, meu, putz, tá, vou tentar ajustar o preço aqui, mas também a questão de modificação de preço é um ponto extremamente sensível, né? Você não pode ficar manipulando o preço, ainda mais em épocas sazonais, podem, enfim, caracterizar como prática abusiva de preço.
Entendo.
Tem algumas coisas nesse sentido, né? Mas é meio complicado, né? A estratégia da loja, enfim, a gente acaba... também tendo esse tipo de comunicação. Mas por hora, agora, nesse início, né? Pra gente começar a fazer o arroz, não é nem o arroz com feijão ainda, pra começar a entender como é que funcionaria essa questão de multicanalidade, uma questão de retiro na loja ou outros tipos de campanha, a gente só trabalha a parte de institucional. Então,
perfeito.
Vou agora, desdobramento, vou fazer o KV ali Dia das Mães, vou trabalhar minha campanha Dia das Mães e eu vou colocar em todos os PDVzinhos ali da loja, a temática da campanha, talvez alguma oferta em conjunto, né? A gente trabalha assim.
Legal.
Enfim, a parte meio que do digital e da operação que eu toco é muito mais focada no site, né? A gente pode ir na loja, vai com o filmmaker ali, grava um conteúdo. A gente já teve o Reels que viralizou, que deu, sei lá, 3 milhões de visualizações com uma influencer parceira. Então, tem coisas que a gente acaba trazendo para a loja também, mas metrificar isso para eles também é meio difícil. Às vezes eles têm a sensação que, tipo, eles bombam mesmo, eles têm muito sucesso lá, regional. Vem gente de fora de São Paulo para comprar lá e com muita frequência. E para eles metrificar ali, tá bom, hoje eu tive 1.000 vendas, sei lá, número. Ah, tá bom, das 1.000. Acho que 2 foram da comunicação. Entendo. No Instagram, não 300, entendeu? Que é um ponto que a gente traz também, mas enfim, é tudo uma questão de mapear, metrificar isso, né?
Sim, sim. E eu acho interessante, assim, principalmente pegando, agora entrando um pouquinho na linha de calçados, não tão esporte, né, apenas. A gente tem uma operação bem legal lá, que é o pessoal da Dunk, né, um cliente nosso, o Lucas, que toca o dia a dia. E é interessante como que a comunicação do online da empresa, ela está totalmente conectada com a comunicação da física também, tá? Então, o que a gente acaba pensando aqui? Como o e-commerce também contribui com as vendas na loja física. Que às vezes, como a gente sempre imagina aquela questão conectada, né? Eu comprei no e-commerce e retiro na loja física. Mais fácil metrificar quando é assim, sim, né? Sim. Mas existe também aquela venda assistida. Uhum. O cliente acessa a tua página, teu e-commerce, vê alguns produtos, mas ele tem um hábito e ele gosta de ir até o local. Também pode acontecer.
Sim,
né?
Sim.
E aí ele compra lá, né? E precisa mapear essa origem
tem
agora.
Pessoa,
né?
Que, enfim, namora na internet e vai na loja e faz a compra, né?
Exato.
Quem nunca fez isso um dia, né, na vida? Tipo, ah, beleza, deixa eu pesquisar aqui. Tudo bem que pro lado de tecnológico, enfim, equipamentos de tecnologia é um pouco diferente, né? Você vai lá, você vê quais são as configurações do iPhone, você vê quais são os benefícios, faz vídeo de tem vídeos, milhões de vídeos de comparação, e aí você fala, tá, deixa eu ver pessoalmente aqui na loja. Putz, pô, legal, bonito mesmo, é bem condizente.
Verdade.
Com o que é. Ou outras coisas, né? Você tá namorando um Air Force, por exemplo, aí você vê na internet ali, e às vezes você passa na Artwalk, por exemplo, pra provar. Não necessariamente pra comprar, porque na internet tá com custo mais baixo. Então, tem inúmeras jornadas de aquisição dos clientes, né?
Eu vejo que o mais importante é você conseguir aproveitar cada canal, né?
Sim.
Cada ponto de contato, na verdade,
sim,
né? Essa questão da experiência é super importante. A questão de atendimento também, né? A gente tem uma participação muito grande no digital do WhatsApp. Tanto para atendimento, quanto também para conversão de vendas,
sim,
né? Vocês costumam utilizar esse canal também como um canal de comunicação, atendimento, fechamento?
É uma coisa que a gente pretende implementar ao longo dos meses, né? Enfim, ao longo desse ano. Coisa besta, né? Conectamos agora o RD Station, a gente está finalizando, né, a implantação dele. E aí você coloca um botão de WhatsApp, por exemplo. Né? A quantidade de leads que vem via WhatsApp Antes a gente tinha um e-mail de contato, não tinha telefone físico ainda, porque questões de operação, né? A pessoa ficar o tempo inteiro no telefone ali, conversando com o cliente. São decisões de negócio, né? Claro. Você vai tentando de várias inúmeras maneiras, né? Dar suporte, suporte de fato mesmo para o cliente, né? Mas a questão do WhatsApp é um ponto importante e se eu for te falar bem nu e cru assim, é um dinheiro que tá na mesa ali, ó. Que cara, quem vai meter a mão? Eu ou você? Vamos lá, quem vai mais rápido, quem pega mais. É oportunidade, tem oportunidade. Exato. Na mesa. Então, aquele que saber lidar melhor, existem empresas que a gente pode, enfim, tem muito conteúdo na internet que você consegue pesquisar, tem empresas que a única forma de venda dele é pelo WhatsApp e o cara fatura milhões por mês. Então você fala, putz, aí é uma questão importante, né? Então, e também um pouquinho na contramão do que é a tendência, né? A tendência é muito a questão de automatizar os processos, automatizar o atendimento, robotizar o atendimento através de inteligência artificial, uhum. Inúmeras tendências que pintam, né? Cada dia uma novidade. E aí você corre pro WhatsApp e você vai para um lado muito mais humanizado do negócio, né?
Então, exato.
É ali que diferencia pro cliente. Então, ao invés de você também... Enfim, o WhatsApp também vai ser um canal ali, também vai ser um atendimento também com o cliente, um ponto de contato. Mas talvez é um ponto de contato que traga uma diferença para ele do tipo, pô, eu tô sendo visto como eu, Pedro, não como mais um, né? E aí pode ser um fator decisivo de compra, né?
É a personalização, né, nesse caso, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer uma operação, segmento de equipamentos fit, né? Equipamentos para academia. Na verdade, eu conheci três operações, né? A maior que vende no Brasil, ela tem um processo consultivo de vendas no e-commerce. As outras duas, elas tentam só converter automaticamente no e-commerce. Sim. É as que menos faturam.
Uhum.
E sabe o que é interessante? É você pensar na complexidade do produto. Esse é um outro ponto importante. Então, tem produtos que eles são um pouco mais complexos e eles precisam de um atendimento técnico.
Sim.
É comum para quem compra. É assim, eu entendo sobre aquilo, mas eu preciso conversar com o Pedro porque o ticket é mais alto,
uhum.
Vou gastar mais se der errado, recuperar aquele dinheiro é um ponto. Preciso entender se quem está lá do outro lado realmente entende e vai fornecer o equipamento ou o produto certo.
Sim.
Então, até para quem estiver assistindo, né? Se tiver eu vejo que se o produto ele exige esse nível de personalização e humanização, uhum. É importante. Não, isso não tira o fato de o produto simples também agregar.
Carinho, né,
também. Porque às vezes você tem um produto que é mais simples e as pessoas sabem o que é. Mas aí entra naquela questão que você até levantou, que é o seguinte, da humanização, e entra num ponto muito mais voltado a como eu sou tratado por essa empresa.
Também.
Tem gente lá? Tem gente. A gente fala pelo nome.
É que depende, né? Muito também, né? Como que você vai fazer isso? Porque talvez... Vou trazer exemplos do mercado que eu tô atuando atualmente. Talvez a Netshoes não precise disso. Talvez a Centauro não precise disso. Mas talvez, sei lá, a marca que eu e você amanhã vamos botar na mesa e falar, vamos criar uma operação de e-commerce aqui. Essa marca nova, sim, precisa desse atendimento, desse tratamento, porque é uma marca nova.
Uhum.
Então, qualquer tipo de contato ou personalização do atendimento, eu, enfim, transpareço ou mostro para você que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma empresa confiável.
Sim.
Então, que você pode... cara, fica tranquilo aqui, ó. Sim, tem a numeração que você deseja, já tô separando para você aqui. Às vezes nem tá separando, mas tô separando para você aqui, já tá reservado o seu produto, tá esperando, enfim, para você comprar. Se precisar que eu tire alguma medida, alguma dúvida para você... Pode até rolar, enfim, um vídeo, grava um vídeo do produto, faz algum tipo de venda consultiva de fato, né?
Claro.
Tem a parte de operação ali, a parte de 95% que vão percorrer essa jornada de compra, mas vão ter outros 5% que vão precisar de um carinho, vão precisar de uma atenção especial. Ainda mais se tratando em venda online, né?
Com certeza.
É isso que... Aos poucos que você vai trabalhando um pouquinho a cada dia, você, no final do ano, você tem um valor de faturamento ali, e você fala, pô, deixa eu fazer uma análise do que eu faturei no ano e quanto que veio desse atendimento mais personalizado.
Faz sentido. Não, isso dá total diferença. E pegando um pouco do dia a dia, né? Assim, qual que é o teu maior desafio hoje tocando a operação?
Muitos.
Vários.
Muitos. A gente pode passar aqui... quem acha, né? Quem romantiza o e-commerce, ele está equivocado, né? Claro, tem muitas coisas legais. Quando você acerta na veia alguma coisa, você fala... Puta, mano. Nossa, é isso, sabe? Mas a rotina dia a dia é puxado, né? Você tem muitos, muitos desafios. Até... Vou meio que dividir essa pergunta em duas etapas, né? Ou duas partes, né? Primeira parte é a parte puxada para o negócio, né? Um dos problemas que a gente tem atualmente, que, ao meu ver, impacta com força, não com muita força, mas impacta agora nesse início, é a questão que o grupo tem um caráter de compra de outlet, né? Então... Tô negociando com o Felipe aqui a compra de, sei lá, às vezes a gente compra por quilo, às vezes compra por lote, e às vezes compra por lote e não sabe o que vem, mas enfim, é ponta de estoque, né, das grandes marcas, e aí o que vier é lucro. Né?
Certo.
Tá conversando com a Nike, por exemplo, pode vir sim algum produto de linha, pode acontecer, pode vir algum produto que a empresa não é cadastrada, né? Dentro do mercado, você tem empresas que têm, não perfis de compras, né? Mas tem tipos de produtos diferentes. Então, o perfil de compra que a Artwalk tem é diferente do perfil de compra que a Centauro tem. Então, eles não vendem o mesmo produto, por mais que eles comprem da Nike com o mesmo vendedor, enfim. Um compra uma linha muito mais puxada para performance, o outro muito mais para o casual. E aí, nessa compra em lote, você pode pegar casual. Então, a Sport Bras acontece, não com muita frequência, mas acontece com certa recorrência, de chegar lá Air Force, Dunk, chegar tênis que são de outro perfil, né? Ou, enfim, outro perfil de consumidor, que não é aquele que vai pensar em performance, que vai pensar realmente na moda esportiva, de fato, vai pensar na parte de moda. Né? Você compra um Air Force, você compra um casual para... sair para jantar, você não compra um Dunk para você correr no parque. Não, são perfis completamente, são tipos de produtos bem diferentes, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, a gente tem...
Resumiria como fazer uma boa gestão, um bom alinhamento voltado a compras também, né?
Também, é muito custo-oportunidade, né? Aparece oportunidade... E lá no braço, tudo que põe, vende, sabe? Tipo,
é um ponto bom, né?
Lá é absurdo, é absurdo. Eu já vi histórias e mais histórias de um dos fundadores do grupo de... Sei lá, parece gente batendo na porta lá pra vender chaveiro. Aí ele fala, tá, sei lá, você me vende o chaveiro por 20 centavos? Vendo por 20 centavos, beleza. Ele pega 1 milhão de chaveiros por 20 centavos.
Entendo.
Bota lá... Bota uma cestinha, chaveiro é R$1. Ixi.
Vende.
Muita gente fazendo fila.
Você vê que é interessante que tem aí uma questão que envolve a intenção de compra,
sim,
né? Do consumidor.
Você
pega um ambiente que ele já foi feito pra isso, né? Ele já serve pra isso, né?
Uhum.
É igual você pegar um shopping, né? Você pega o shopping, embora as lojas estejam ali, a maioria das pessoas elas vão para comer.
Sim. Sim.
E aí elas esbarram nas lojas, ou olham as lojas, uhum, e elas compram. Mas a intenção ela é muito maior de compra ali do que,
sim,
às vezes... Por isso que assim...
Quem vai lá fisicamente pra loja, ela não vai pra passear, ou como vai pra passear no shopping. Por exemplo, o exemplo que você deu.
Exatamente.
Né? A pessoa já vai com a intenção de compra. Então, se a gente for trazer pra métricas, né? É engraçado, por exemplo, a gente tá batendo a mesma quantidade de visitas, né? Uhum. Seja no site, seja na loja física. Só que a parte de conversão, né, da loja é infinitamente maior, né? Então, no site a gente ainda tem conversões bem baixas, a gente tá, enfim, com N melhorias...
Desenvolvendo,
tem muita coisa. E aí, voltando também um pouco para a pergunta, né, a questão das dificuldades. Para o negócio em si é a questão de furo de estoque, né, mas não ter grade completa. Então, eu tenho que definir muito bem direitinho. Às vezes eu trabalho um anúncio no Google, no Pimax lá, e aí o cara mostra lá que tem um Air Force, um Air Max 90, e aí o cara pesquisa Air Max 90, vê lá a oferta, vê que tem preço, só que ele clica lá...
Acabou o produto, às vezes.
Ele só vai achar a numeração 45, por exemplo. Né? Então, é um caminho que a gente vem tentando trazer aos poucos nas futuras compras, né? Trazer produto com um pouco mais de grade. Claro, é inevitável que o grupo trabalhou durante 40 anos nesse formato, não vai ser hoje eu que vou lá ditar as regras e falar, não, a gente vai comprar só de linha. Claro que não. Tem muita oportunidade, tem muita coisa que consegue por custo muito baixo. Então, é nisso que a gente se torna competitivo perante ao mercado. Que Entendo. Hoje talvez não faça tanto barulho, mas talvez no futuro próximo a gente comece a fazer um barulho que seja... Enfim.
E eu ia até entrar nessa pergunta exclusivamente pensando em estoque, né? É, como é que você... Quais são as práticas que você utiliza, ferramentas que você utiliza para te apoiar para garantir um bom gerenciamento desse estoque, tá, né?
No início, né? Como tem muito aprendizado desde o princípio, a conta foi feita completamente manual. Você pega lá uma planilha de Excel, você começa código de referência 1, 2, 3, 4, 5, 6 do fabricante. Eu tenho tantos de tal modelo, tantos de tal numeração. Você vai fazendo ali manualmente, né? Porque na época ainda não tinha um sistema completo de RP. O que a gente tinha agora é um movimento que nós estamos fazendo, né? Nós estamos saindo da Lynx e indo para Bling. Bling... Não tem muito o que falar, vocês já devem ter batido muito nesse assunto aqui, talvez, né? Então, é uma ferramenta que o custo-benefício não tem praticamente igual no mercado, né? E aí, agora, daqui pra frente, a gente teve muita questão de furo de estoque, né? Isso é uma dor, acho que depois da parte logística, que é um dos principais calcanhar de Aquiles...
De todas as operações
de e-commerce, vem, né? Essa parte de furo de estoque, gestão de inventário e etc. Mas agora, enfim, pensando daqui para frente, né? A gente vai, enfim, tornar... E tem ferramentas, enfim. Agora na Bling lá tem gerenciamento de estoque, que você faz o seu inventário só com uma leitura de dados, né? Então, não tem aquele trabalho muito manual. Você pode pegar 3, 4, 5 pessoas e ficar bipando só tudo. Você só bipa. Não tem nenhum tipo de digitação, nenhum tipo de interferência, assim. É, claro, vai existir, com certeza, ali uma porcentagem que pode ter algum problema, algum tipo de erro, mas se torna muito mais eficiente. E justamente neste momento nós estamos, né, fazendo a migração de um sistema de RP para o outro. Sim. E agora uma das últimas etapas é a questão de levantamento de todo esse inventário, né? Mas se eu posso dar uma dica ou se eu posso recomendar alguma coisa, sim, busque ferramentas que façam inventário de forma mais simples, né? Porque você pode ter ali um RP que você tenha que ele vai falar, pô, ele te gera uma tabela, XPTO, etc. Mas na prática ali, te onera muito tempo, né? Então, dependendo do seu tamanho de estoque, hoje a gente tem, sei lá, 8 mil SKUs, já tivemos muito mais, então... dependendo do seu volume de estoque que você tenha, o tempo que você perde fazendo aquilo, e vou além. Quando você faz um inventário, depois que você faz um inventário durante 2, 3 dias, você tem que dar baixa de tudo aquilo que você vendeu nos 2, 3 dias que você está fazendo o período de inventário. E se você tem 1.000 pedidos por dia? E se você tem 2.000 pedidos por dia? Enfim, quando você tem poucos pedidos, você ainda consegue controlar de forma um pouco mais manual, né? Mas esse momento é importante. E assim, para mim, frequência de inventário, ela tem que ser, se possível, semestral. Né?
Legal.
No meu ponto de vista. Tem muita gente que recomenda um inventário anual, né? Mas eu acho importante ter esse controle semestral. Se faz no início do ano, na virada do ano, ali em janeiro, para ver o que você tem, enfim, para não ter nenhuma ponta solta no primeiro semestre, e aí em junho, por exemplo, você faz outro inventário, por quê? Aí vem o segundo semestre que, para e-commerce, né? Enfim, não tô colocando o Dia das Mães de lado, né? Que também é uma data que movimenta, enfim, uma data bem significante para nós também, mas você se prepara ali para não ter nenhum tipo de problema com relação ao furo de estoque para o segundo semestre, que é onde realmente existe, enfim, tem a maior relevância de faturamento para toda a operação, eu imagino.
E eu achei legal a sua dica pensando em fazer isso semestralmente, né? Eu também conheci muitas operações que fazem no ano, né? Mas é interessante esse ponto de vista aí para ter mais controle, né? Falando agora de estratégia de aquisição, base de clientes, aumento de vendas, o que, que você costuma focar, né? Quais são as frentes que realmente para você fazem diferença quando a gente pensa em atrair e aumentar a base de usuários para a loja?
Cara, a gente pode pensar em inúmeras estratégias, né? Eu posso até pensar numa estratégia focada muito mais em awareness, né? Exposição de marca, de fato. Eu posso pensar na questão de trabalhar o meu público, trabalhar alguma campanha de divulgação. Pode ser até coisas bestas, do tipo, indique uma pessoa, enfim, não necessariamente...
De recomendação.
Recomendação. Legal. Você pode trabalhar várias frentes de comunicação para você conseguir fazer essa captação de base, né? Você pode trabalhar... Enfim, você pode... Não vou falar panfletar, mas você pode trabalhar digitalmente, assim, de preencher um formulário. Tem muita coisa que você pode aplicar hoje em dia, não dentro do seu site, mas também externo. Você cria uma LP com formulário para interesse. Um exemplo que eu acho bacana em questão de, dependendo, né, do mercado, eu não estou trazendo muito para o meu, mas também para outros segmentos, né, para, enfim, trazer conteúdo para outros tipos de e-commerce. Você está fazendo um produto de pré-venda ali, já cadastra seu produto. É pré-venda, já cadastra. Quanto antes você cadastrar, às vezes, enfim, eu vi um exemplo essa semana de um cara que ele é revendedor PlayStation oficial.
Legal.
E aí, ele pegou lá, enfim, a PlayStation falou assim, ó, Felipe, seguinte, ó, eu vou te fornecer console, controle, fone, enfim, óculos de realidade virtual, vou te oferecer tudo da minha linha, exceto o carregador, a base de carregador. Por quê? Porque a gente está com problema com a Anatel. Então, certo. Eu não tenho previsão ainda de entrada. Beleza, ele cadastrou tudo, já foi vendendo... vários consoles, controle, vendeu tudo que foi cadastrando. Mas ele também cadastrou o suporte de controle para carregar, né? E aí ele colocou lá, enfim, ao invés de avise-me, né, que é o padrão, ele colocou lá, estamos preparando uma pré-venda especial, preencha aqui os dados. Então, ele foi coletando ao longo de um período...
Todo mundo que já tinha um nível...
Um monte de lead. Nossa, ele pegou vários leads e aí diz ele que quando chegou realmente o produto para ele, ele entrou em contato com a base que ele já tinha e ele zerou o estoque, tipo, em 1-2 dias.
Poxa.
Ele recebeu. Então, existe esse lado também de você se preparar, né, para o futuro, mas também você pode trabalhar outras formas também, né? Eu dei um exemplo, né, de uma questão de lançamento, mas, pô, eu não trabalho com lançamento. Uhum. No meu caso, eu não trabalho com lançamento. Dificilmente eu vou trabalhar com algum tipo de lançamento.
É que no caso, por exemplo, da tua operação, imagino eu, né? Provavelmente as marcas lançam, e aí quando você tem, elas já lançaram, de certa forma, né?
Vamos dar um exemplo da camisa da seleção brasileira, que a gente teve agora recentemente. Claro, Netshoes, Centauro, enfim, a Centauro comprou a Nike, né? E eles, obviamente, têm a parte de revenda. A questão da aquisição de camisas originais, de fato, foi bem mais restrito, né? Até por questões de interesses da própria companhia, né? Você prefere fabricar aqui para um país que tem uma moeda relativamente desvalorizada perante ao dólar, ao euro?
Sim,
ou
sim.
Eu prefiro vender para a Bélgica? Vou produzir e vender para a Bélgica, sei lá, porque... Ou vou vender para a França, que tem o Neymar, ou vou vender para, enfim, algum outro país da Europa, eu vou ganhar em euro, né? E aí, as poucas unidades fabricadas, poucas, entre aspas, né? Mas comparado à produção global, né? Ela foi destinada exclusivamente para Centauro, né? A Netshoes conseguiu ali, mas talvez porque eles devem ter feito... Enfim, a gente tá fazendo um pouco de achismo aqui, né? É especulativo, mas talvez a companhia tenha solicitado 1 milhão de camisetas... Ele fez um pedido de 1 milhão lá e a Nike forneceu 10 mil.
Entendo.
Tem cortes, né, nesse sentido também.
Pela minha experiência, assim, o que eu costumo ver, né? Igual você falou, né? Tem empresas que elas lançam muito, né? Você pega um exemplo da Vans. Ela tá no modelo hoje fazendo muitos modelos específicos, né? Alguns Sim. limitados que vão durar um certo uhum. tempo e vão, não vão fazer mais para gerar picos de venda, enfim. São várias estratégias interessantes. Uhum. Mas quando a gente tem um produto que vamos categorizar como uma venda recorrente, perpétua, né? Sim. A marca já está posicionada, sempre Sim. tem demanda todo mês por aquilo, né? Existe uma oportunidade de recorrência aí. Aí é uma operação que, se ela aproveita muito bem a base dela, ela consegue, mesmo que já haja recorrência, ela consegue de alguma forma aumentar ainda mais,
Sim.
dependendo da oferta, né? Já das estratégias de aumento de base, eu vejo que depende sempre muito do que a empresa vende.
Também.
Se a empresa vende moda, vende um produto de desejo, um produto de impacto,
com certeza.
O visual ali, impactou,
extremamente importante,
vai converter. Aí você tem um outro lado, que são as operações que vendem algum produto mais de necessidade, né? Então você tem mais busca, porque é uma dor que a pessoa quer resolver através daquele produto,
uhum.
né? Talvez um buscador ali vai resolver.
É que no meu ponto é um pouquinho diferente também para a questão da moda esportiva, trazendo um pouco para a realidade. É diferente um acessório, um item estético, até propriamente um item de moda, né? Um calçado que você utiliza para sair porque você acha ele bonito, mas talvez você não ache ele confortável, mas você acha ele bonito. Você vai comprar porque você tem ali o lado estético do negócio. Aí, puxando para a parte de moda esportiva, cara, o cara que compra... Não dá para generalizar também, né?
Certo.
Mas o cara que compra um Boston 11, que é um Adidas, um tênis de performance... Né, com tecnologia de amortecimento e por aí vai, o cara não, ele pode sim usar para ir jantar na casa da sogra, mas ele também ele vai buscar, né, então é o que a maior parte dos consumidores que a gente percebe com recorrência que a gente tem, que fazem a aquisição desses produtos para prática de esporte, ele precisa ter um produto que entregue performance, né?
Perfeito.
Então, é um pouco diferente do que eu comprar uma camiseta preta e ela ser só confortável. Ou eu comprar uma camiseta preta que ela tem, enfim, uma tecnologia de respiro para que você não transpire muito, ou que quando você transpire ela faça de tal jeito. Então, existe um pouco disso. Claro que tem marcas no mercado que trazem dessa parte do casual também com esse lado de tecnologia de roupa na massa, ou você não transpira, ou não fica manchada. Tem isso também. Mas pro lado da moda esportiva, ela maior parte do público, ele exige com que o produto tenha certa performance. Então, a chuteira tem que ser uma chuteira de qualidade. A bola tem que ter uma aderência boa. Às vezes, óbvio, tem níveis e níveis, né? Tem a bola amadora, tem a bola profissional. A bola profissional, ela tem que ter qualidade. Então, o cara vai pagar ali 300, 400, R$500 numa bola profissional, a bola tem que ser perfeita, impecável. Você não pode dar dois, três chutes, a bola ficar oval e começar a quicar, você não conseguir dominar. Você fala, meu, o que tá acontecendo? É o gramado? É a bola? Né? Então, tem esse lado da moda esportiva que é importante pro consumidor, né? Então...
Perfeito.
Tem que ter esse lado, esse carinho também, esse cuidado também na parte de comunicação. Às vezes você vai puxando um pouquinho para a conversa, né? A questão de captação de lead. Às vezes você pode ser patrocinador de um evento de uma maratona.
Legal. Sabe quem fazia isso? Você tocou num ponto interessante que eu lembrei. O pessoal da Caveira, né? De
Sim.
CrossFit Shield. Eu lembro que dentro do projeto a gente não entrava nisso com eles, né? Isso era mais interno com eles. Mas tinha o Caveira Sports. Acho que era Caveira Sports, será que acertei o nome? Mas é um evento próprio deles, que eles faziam de CrossFit, por exemplo. E aí existiam ações que eles patrocinavam os atletas que também utilizavam e utilizavam no produto, né? Porque, poxa, você colocar o teu... Igual você falou, é a questão de performance e contexto, né? Então, a pessoa, ela não usa de forma casual, ela usa para praticar algo. Então, ela precisa de um nível de conforto, precisa que aquilo dure. E transmitir isso é importante para que fique claro,
Você
né?
pode até trazer um outro exemplo, né? Que tá, ao meu ver, em alta. Não que eu seja um amante, mas enfim, o fisiculturismo tá em alta. Então tem muitas marcas de suplemento que elas patrocinam campeonatos e ali, enfim, tem um campeonato profissional. Vamos dar exemplo. Uma coisa é eu fazer um campeonato amador e ali mostrar que é muito amador. Outra coisa é eu colocar patrocínio num campeonato profissional. E aí você vê que tem atletas de alto nível de performance com patrocinados por tal marca. Isso vai tudo gerando, né, uma credibilidade. E, consequentemente, é mais um canal de aquisição de leads. Né? É, você não está ali diretamente falando para o cara aqui, ó, preenche o formulário para mim aqui, por favor. Não, sim, mas implicitamente o cara já está associando a sua marca, vendo que o atleta ali é de qualidade, que o cara tem resultado, que ele foi campeão, etc. E fala, pô, se aquele atleta utiliza aquela marca, ou aquele, enfim, a roupa, ou o que seja, pô, aquele cara, ele, enfim, ele chegou nesse nível de performance porque ele teve um monte de coisas que ajudaram ele chegar lá. E uma delas é aquela marca XPTO. Então,
perfeito,
pode ser muito focado nisso também. Vou fazer uma maratona, vou lá patrocinar, ou sei, agora tem muito campeonato que tá tendo de futebol, beach tênis, tem muita coisa que tá pintando ali que quem tiver ativo, né, quem tiver esperto e conseguir aproveitar, a pessoa vai conseguir ter mais um canal de captação, né, trabalhar de forma 360, né? Não só no Instagram, mas também no evento, como numa mídia programática no metrô. Enfim, tem que estar trabalhando de forma 360, no meu ponto de vista, né?
Resumidamente, ser criativo e explorar canais complementares, canais alternativos, né?
Quem foca, obviamente, que existe um processo de maturação do negócio, né?
Sim.
Eu tenho 10 mil para gastar. Aonde que eu vou dar esse tiro? Pô, eu vou dar tiro onde eu tenho mais certeza de resultado.
Perfeito.
Eu vou lá no Facebook, eu vou no Instagram, eu vou no Google. Puta, eu vou no TikTok? Não sei. É uma visão que eu tive já um tempo atrás. Puta, eu fui no TikTok? Puta, a base de leads que vieram foi uma base bem poluída. Então, eu tive muita visualização, mas conversão, de fato, eu não tive nenhuma. Por que que eu não tive nenhuma?
Entendo.
Meu conteúdo foi entregue para um jovem de um adolescente de 14 anos que não está dentro do meu público-alvo. Por mais que você configure a campanha, você deixa ali, você fala, meu, deixa eu estudar por que, que não aconteceu isso. Mas, ok, perfeito, também você gasta, às vezes, no TikTok ali como exposição de marca.
Sim.
Porque o consumidor de 14, daqui 4 anos, é o consumidor que vai ter 18, que já vai ter, exato, o hábito, enfim, a cultura que já vem sendo criada ao longo dos últimos anos, né? Das pessoas optarem pela praticidade, e cada vez mais vai ter tecnologia de provedor virtual. Dificilmente vai conseguir calçar um tênis digitalmente, né? Falando, mas sim, tem essa parte que a nova geração vem com força. Então, é importante você estar trabalhando em vários canais de venda, por mais que aqueles que não te tragam conversão de fato, você tem que ter um pouquinho de uma ótica diferente. Vou trabalhar ali em exposição de marca.
Exato. Então, eu estava discutindo isso com uma outra operação, segmento de semi-joias, né? O que que acontece? A empresa cresceu bastante, e a performance digital dela, no fundo de funil, ela tá boa. Né? Tá com retorno de investimento ok, tem boas exposições no Google, capta bem,
uhum,
e gera uma boa receita mensal, né?
Sim.
O que que acontece? Ali é uma fatia apenas do público, do mercado. Do mercado. O mercado é, sim, muito, sim, maior do que aquela uhum, quantidade que vai pro Google. Aí você começa a buscar novas alternativas. Então, qual que foi a linha de raciocínio ali? Poxa, agora eu preciso ampliar o meu meio e o meu topo de funil. Eu preciso que mais pessoas comecem a conhecer a nossa marca.
Uhum.
Porque hoje eu já tenho ali a conversão mensal de pessoas que conhecem meus produtos, minha marca. Então, acho que esse é um ponto que você falou que encaixa para uma operação que ainda... talvez ela acredita que ela atinge o máximo, né, da capacidade. Às vezes não. Às vezes você está no máximo daquele canal.
Sim, você está fechado numa caixa ali e não está explorando outras áreas, né?
Porque como ele já maturou, né? Já dá um ROAS bom.
Uhum.
Então a pessoa ela fica ali, né?
Uhum.
Então, mas existem outras possibilidades. Talvez você vai gastar... talvez você não tenha um retorno de investimento tão alto quanto você tem no, sim, atual.
Sim, sim.
Mas ele vai fazer muita diferença no médio e longo prazo.
Mas
né?
Eu acho que é muito uma questão também de mindset, né? Tem muita coisa de growth que não necessariamente growth na veia te traz, mas tem alguns ensinamentos que você pode trazer, né? Então, cara, é tentativa e erro.
Sim.
Né? você vai evoluir o negócio, é impossível a pessoa que acerta 100% das coisas que ela implementa, que ela sugere, que ela planeja. Isso é um mundo ideal. É um mundo ideal, mas o mundo real é um pouco diferente, né? E talvez dentro daquela margem ali que você vai propriamente enfim, planejei no começo do ano, eu vou gastar X mil reais de verba ao longo do primeiro semestre. Tá, 20% disso, vamos tentar rasgar esse dinheiro?
Uhum.
Pode ser que dê retorno? Na média das tentativas, vou testar programática, vou testar TikTok, vou testar um evento de corrida, vou testar um influenciador, vou testar... Você vai, enfim, pulverizando tudo, vai, enfim, colocando várias outros meios de comunicação ou pontos de contato com o cliente. Se na média daquele ali te trouxer um resultado, um retorno de 1, já é positivo. Você já teve um retorno de 1 ali, pelo menos mínimo, sim, né? Então, já zerou seu investimento. Agora, se te traz um retorno 2, mas o Google está te trazendo um retorno 10, não deixa de ser um retorno, é um retorno 2. E você vai maturando aquilo, vai, enfim, aprendendo, vai testando, vai amadurecendo, até que num futuro, quem sabe... O seu principal, não o seu principal, mas talvez o foco da sua empresa acabou casando para você ser um patrocinador gigantesco de eventos.
Perfeito.
Né? Então, você acaba tirando... importante também, né? É até um pensamento para a vida, né? Você vai investir seu dinheiro, você vai pôr seu dinheiro numa única coisa? E se aquilo quebrar?
Exato.
Você vai de 1000 a 0. No mesmo instante. Agora, se você tem sua verba ou suas comunicações divididas em 10, 15 tipos de comunicação, se, por exemplo, o Google tiver um problema global, seu impacto vai ser menor.
Exato.
Se o Instagram tiver um problema, o Meta Business, sei lá, o que pode acontecer, né? Cada hora vem uma bomba, né? Então, é importante você ter também esse ponto de vista de... Testar coisas, né? É importante. Tem coisa que realmente você vai errar, mas tem coisa que quando você acertar, talvez você acerte na veia, cara.
E aí, com certeza.
Você pode ser o primeiro a testar e acertar na veia. E aí você tá ali como pioneiro, e que realmente quem é pioneiro se destaca. Né?
Com certeza, Pedro, concordo. Pedro, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio.
Maravilha.
Espero que tenha gostado.
Gostei bastante, cara. Acho que... a gente poderia passar aqui 2, 3, 4 horas conversando sobre isso. Mas, enfim, é um assunto, é um tema, né? O e-commerce é um tema que vocês vão ter aí inúmeros episódios que ainda não vai se esgotar, né?
Exato. Então, o legal é que cada convidado, né, que está no dia a dia de uma operação, ele consegue contribuir com o ponto de vista dele, você, o pessoal que já passou. Isso é muito enriquecedor no sentido de aprendizado.
Sim,
né?
Sim.
Até pra mim, tô aqui, assim, tô no dia a dia, mas eu vou aprendendo com todo mundo que passa aqui.
Às vezes, por exemplo, você não tá ali na parte operacional, mas você pega uma porção de insights logísticos de... ao invés de trabalhar estoque vertical, vamos trabalhar um estoque horizontal, galpão, pé direito alto, questão... Enfim, você vai aprendendo sobre tudo, né? Parte logística, parte de expedição, parte de marketing, sim, parte de divulgação, programação. Cara, se você tá ali... dentro de um e-commerce e não necessariamente liderando, mas você está transitando por todas as áreas, o processo de enriquecimento é muito, muito alto, né? Então, eu acho sensacional isso. Isso é uma coisa que me traz satisfação de ter transitado para essa área e acho que vou ficar durante muitos e muitos anos aí, né? Porque é um mercado que cada vez mais cresce, né?
Com certeza.
Tá muito distante, no meu ponto de vista, do máximo que ele pode chegar. Né?
Com então... certeza. E Pedro, como que a audiência pode se conectar com você? Quais são os canais digitais aí,
cara,
para se conectar com o Pedro?
Tem o meu Instagram, né? Que é pedro.boldrini, mas enfim, é um Instagram completamente pessoal, né? Eu não comentei no começo, né? Eu não sou muito...
De gerar conteúdo de gerar no conteúdo, canal próprio.
Né? Quem sabe uma coisa pro futuro, né? Se aí algum interlocutor, né, que transmita conteúdo para as pessoas. Tem o meu LinkedIn, né, que é Pedro Boldrini. Vocês podem Qualquer coisa vocês colocam no link da descrição.
Fica na descrição
também,
aqui,
né?
Para vocês.
E é isso. Enfim, canal aberto, né? Aqui para quem tiver algum tipo de dúvida. A gente está sempre aqui para agregar e ajudar as pessoas, né? Tem muitas pessoas que ingressaram no e-commerce e não fazem ideia por onde começar e não necessariamente vai ter que pagar algum consultor. É, tem muito conteúdo na internet, até essa própria conversa que já pode trazer alguns nortes, né, para a pessoa. Então, é basicamente isso. Tá?
Legal, Pedro. Obrigadão. Foi um prazer conhecer você. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa teu like, comenta e compartilha aí com mais profissionais do mercado, que o objetivo aqui é ajudar vocês cada vez mais. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.